più tra I farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sento un cibo d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sento un cibo d'amor.
O tema do podcast de hoje é o analfabetismo funcional e o direito. Existem pessoas que, apesar de saberem ler e escrever formalmente, não conseguem redigir um texto de forma correta, nem uma pequena mensagem, e não conseguem interpretar. A pessoa lê um texto, mas não consegue compreender o conteúdo. Talvez por isso o chat GPT, esta nova ferramenta que está aí, faça tanto sucesso. Por quê? Porque o chat GPT escreve no lugar de quem não sabe redigir. Bizarro isso, não? Informações do INAF. INAF é o Índice Nacional de Analfabetismo Funcional. Informações dão conta de que, vejam, 38% dos universitários, sim, estou falando, dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. Bom, parece alto índice. Ok, é alto índice. Vamos dar de barato, então, que sejam apenas 20%. Só que 20% já seria demasiado. Vejamos o tamanho do buraco em que nós metemos. Mais ainda, quantos analfabetos funcionais estão em cargos públicos no Brasil, em altos cargos públicos, no parlamento, nas instituições? Quantos serão? Esse índice do analfabetismo funcional em cargos públicos, podemos criar aí um novo índice, esse é impossível de ser aferido. Em tese, então, levando em conta os números do INAF, um em cada três brasileiros, aproximadamente, ou um em quatro, não consegue entender o conteúdo dos textos e provavelmente terão dificuldades para entender também este podcast. Enfim, isto explica alguns comentários que se vê nas redes, que se vê nas redes sociais, qualquer texto um pouco mais complexo nas redes sociais gera um turbilhão de comentários do tipo textão, já está querendo complicar, as pessoas têm que ser mais simples, etc, etc, etc. Enfim, é isso que se vê nas redes sociais. E tem muito influencer também, essa nova raça que existe por aí, que são analfabetos funcionais, os coachings também, cada coisa que se vê por aí, principalmente na área do direito. Outro dia, um sujeito lançou um livro de como fazer sucesso em dinheiro antes dos 30 anos, sem que isso abale a sua saúde, coisas desse gênero assim. E outro dia, eu mesmo escrevi no site Consultor Jurídico um texto sobre, vejam a minha ousadia, escrevi sobre obstáculos epistemológicos. E quanta ingenuidade de minha parte. Na verdade, eu deveria escrever sobre os obstáculos analfabetísticos, não? Há uma barreira do senso comum que impede a compreensão mínima. E talvez ingenuamente eu não tenha me dado conta, né, disto. É como, enfim, o senso comum é como se não existisse a barra, a metáfora entre um significante e o seu significado. E com isso, o sujeito do senso comum cola relé ou relé. Colar o relé significa uma certa psicopatia, né? O sujeito que não faz metáforas, o sujeito que não compreende ironias. Quando você diz, tem uma bomba, ele se atira no chão, ou algo desse tipo, ele pega ao pé da letra. Na televisão a gente vê muito disso, né? No fundo, o analfabeto funcional é um psicopata epistemológico, por assim dizer. Dá para entender assim, porque a TV tem uma linguagem que faz exatamente isso, liga diretamente a coisa à palavra, como se a palavra água molhasse ou a palavra fogo queimasse. Na TV temos assim a notícia: o trigo sobe de preço. E o repórter pisa num trigal. A água da enchente sobe e o repórter aparece com água pelos joelhos. Eu já escrevi muito sobre essa temática, né? TV e o rádio, né? Em tempos néscios. E um texto que eu escrevi também, que está no Conjur, que eu mostro que antes mesmo do humorista Adnet, eu mostrei o esgotamento desse modelo de reportagem. Há 20 ou mais anos eu escrevo sobre isso, né? O Adnet é brilhante, obviamente. Eu apenas escrevi dizendo que antes dele fazer essa crítica, eu já fazia de outro modo, tratando mais da área do direito. E no direito a coisa chegou de outro modo que na TV. No direito se chegou a isso com as simplificações, do tipo resumos de textos jurídicos. E aí vieram os resumos dos resumos. Aí vieram os livros Direito Mastigado, Seja Foda em Direito. Sim, tem vários desse tipo, com essa sigla, seja F, enfim. Bom, agora eu já falei a palavra, né? Tem os livros simplificados, os livros desenhados, tem os livros Direito sem a parte chata ou Direito sem a parte difícil. E agora, com a dita inteligência artificial, tudo isso vem repaginado. Aí vieram as pessoas na comunidade jurídica falando em visual law e outras quejandices. Não surpreende que no nosso sistema de justiça um tribunal confunda quando a lei diz no mesmo prazo recursos que devem ser interpostos no mesmo prazo, e o tribunal entende como simultaneamente. E simultaneamente para o tribunal é botar os dois ao mesmo tempo. Como se isso fosse possível. Nem a inteligência artificial permite isso. Quem ainda lê petições? Quem lê tanta notícia? Perguntava a música. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. E quem lê tanta notícia? Por que o TikTok faz tanto sucesso? Por quê? Porque nós vivemos o império do simples. O império do fácil. As palavras estão morrendo. Sim, as palavras estão encolhendo e desaparecendo. Em 1726, Jonathan Swift já denunciava isso, com aquele seu sarcasmo e às vezes nem tão sutil ironia. Eu estou falando aqui do livro Viagens de Gulliver. E tem um capítulo genial, enfim, o livro todo é genial, mas tem um capítulo que mostra um cientista dilagado, ou Lapusser, como queira, descobriu que as palavras podiam ser extintas, já naquela época. E ele explicava, bastava carregar em seu lugar as coisas, mostrar, apontar com o dedo. Então, não se dizia balde d'água. Carregava-se um balde d'água. Mostrava-se simplesmente o objeto e já não se usavam mais palavras. Bom, isto é algo hoje que nós estamos substituindo tudo por desenhos ou por objetos. O único problema, o grande problema disso é que ali na ilha de Lagado, nas viagens de Gulliver, se você quisesse dizer elefante, tinha um problema, porque não existia. Existiam elefantes na ilha, então vejo. O Swift também foi o primeiro a denunciar os emojis nesta mesma ilha, nesse mesmo lugar. Outro cientista, para eliminar as frases, enfim, textos, o cientista propõe que se use apenas monossílabos e onomatopeias. No fundo, os sinais, emojis. A literatura sempre chega antes. Com Jonathan Swift, e falo apenas dele, dá para aprender direito, por exemplo, melhor do que nas faculdades. Com Machado de Assis também. A passagem sobre a condenação de Gulliver à pena de morte por ter salvado a rainha do incêndio é impagável lá nas viagens de Gulliver. O Gulliver salva a rainha urinando sobre o castelo e tinha uma lei que dizia que urinar em prédios públicos a pena era de morte e o Ministério Público queria condenar o nosso Gulliver à pena de morte. Comparemos, então, o Ministério Público das viagens de Gulliver com o que se vê hoje na cotidianidade das práticas jurídicas. E o que dizer da crítica filosófica aos empiristas quando Swift descreve o conteúdo dos bolsos do Gulliver? Como se existissem fatos brutos. A literatura sempre chega na frente. Bom, estamos, digamos assim, chegando a esse caos, ou já estamos nesse caos, porque nós esforçamos bastante. E, como dizia Nelson Rodrigues, tudo isso que está aí é fruto de muito trabalho. E vamos embora, vamos para a terra dos ouinhuns, que é uma das coisas dos personagens que aparecem, enfim, nas viagens de Gulliver. Uma palavra que não tem nem pronúncia. Vamos lá, com a certeza de que 38% dos brasileiros universitários e mais um percentual dos que já estão formados terão até imensa dificuldade para entender o sentido disso tudo, o sentido das coisas e as coisas que têm algum sentido. Era isto, neste podcast que estamos retomando agora.
Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a tuo cibo d'amore. Delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a tuo cibo d'amore.